Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado da Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, dia 1º de abril, e o programa de hoje é dedicado ao Lula. 1º de abril, não é ao Lula, não vai ser, nunca será. O programa é dedicado ao Sidney, ao Sarkis, Gilson, Maria Isabel e Lucileide, que escreveram na quinta-feira no nosso fechamento de mercado. E a Bolsa fechou em baixa de 0,87, 126.990 pontos, com volume na média das segundas-feiras, 20 bi, um volume fraco. A média do ano... isso é importante colocar. A Bolsa fechou em 126.990 e a mínima no ano é 126.123. E no dia 11 de março. E no primeiro trimestre, a Bolsa caiu 4,5%, 134.185 pontos, no dia 28 de dezembro, para 128.106, dia 28 do 3. E a nossa Bolsa continua, né, nessa piora lenta. É uma piora lenta, parece que ela está na UTI. A Bolsa deu positivo, chegou nos primeiros 20 minutos a 128.500, mas negativou às 10h30. Foi caindo até chegar nesse nível que eu falei, quase nos 126.990. Quem caiu bem? Itaú, B3, Equatorial, Bradesco, Localiza. Quem se salvou? Vale Petro, Rap Vida e Suzano. Bom, o que aconteceu hoje de relevante? A única coisa... Na verdade, eles tiveram duas coisas bem relevantes. E eu aprendi com o nosso amigo Luiz Stuberg, do Fundo Verde, que, para mim, é o maior gestor de fundos multimercado no Brasil da história, apesar do fundo dele não estar indo tão bem nos últimos anos. E o que ele fala? Para a gente tentar... separar ruído de sinal. O que é ruído? Ruído, por exemplo, é o que o ministro da Minas e Energia falou hoje, criticando a Petrobras, porque a Petrobras não é feita só para dar lucro, só para distribuir dividendos. Ele já falou isso várias vezes. Isso é um ruído do sinal. Ruído é uma coisa temporária, sinal é uma coisa de médio prazo. O que é de médio prazo já foi definido que não tem mais dividendo extraordinário da Petrobras. Tem um dividendo mínimo. E qual que é o dividendo mínimo? 45% do fluxo de caixa livre. Como que é isso? Você pega o fluxo de caixa operacional, ou seja, tudo que a Petrobras gerou, e tira os investimentos do trimestre, o que sobrar você multiplica por 0,45 e distribui. O adicional é o tal extraordinário que os analistas e gestores com relatórios, etc., tentaram fazer com que o governo distribuísse, o Lula brecou e falou não. E aí o Silveira repetiu isso. Pois bem, isso daí ajudou a enfraquecer o mercado, apesar de Petrobras ter ficado no positivo, e quem salvou o mercado foi Vale, Rap Vida e Suzano. Rap Vida, para mim, é que nem IRB. Bom, IRB no passado, mas eu não acredito em Rap Vida, estou completamente fora, e a Suzano foi bem. Entre as seis que subiram, Vale, Petro, Rap Vida, Petro 3 e Vibra. Entre as nove que caíram, Itube, B3, Bradesco, Rent3, Rajel, BB, Eletrobras e Ambev. Eu quis entender por que Itube caiu 3,20, foi a mais negociada do dia, e não pode ser, como alguns estão falando, só o relatório do Bank of America falando que os bancos digitais já estão dando resultado, ou seja, pararam de dar prejuízo, e o fato deles pararem de dar prejuízo está mostrando que eles vão aumentar mais a parcela de mercado, a participação, e também o anúncio que o Nubank está montando uma área de PJ e está indo bem. Eu não acredito que possa ser só isso. Então, é esse o recado desta parte. O petróleo subiu 0,70 porque teve esse ataque supostamente de Israel na embaixada do Irã na Síria, e o minério de ferro estava em 106 dólares, que é muito baixo. Bolsas americanas foram mistas, o Nasdaq subiu 0,12, o Dow Jones subiu 0,60, mas teve uma coisa que subiu e parece um sinal. O juro americano foi de 4,20 para 4,32, é uma alta muito grande. Com isso, o nosso dólar, que estava lá tranquilinho, né? A gente já achava há um mês atrás, há dois meses atrás, que ele ia ficar somente entre 4,95, vai para 96, volta para 94, vai para 98, foi para 5,06 hoje, porque o dólar norte-americano subiu 0,42 contra moedas fortes, aqui subiu 0,80. Tudo isso mesmo com fluxo de exportação muito alto. Então, realmente, o diferencial de juros pesou. Os investidores estrangeiros, milagrosamente, na quarta-feira, dia 27 de março, eles aportaram 655 milhões. O déficit em março está em 5 bilhões e meio, no ano 23 bilhões de reais. Quem que vendeu para eles? O institucional vendeu 644. Hoje, IRB também subiu, Rappi Vida, Casas Bahia 6,94, não tem mudança, BIF 6,85, muito bom, subiu em meio. Suzano, 1,40, 64,85. Eu fiz aquele mata-mata faz acho que 3 semanas recomendando Suzano, em comprar Suzano, e não recomendei Irani nem Klabin. Maiores baixas, Local Web de novo, CVC voltou. Raizen, que vocês me perguntam várias vezes, que é o 5% para 3,36, eu não acredito. Pets caiu de novo. Pão de Açúcar, que eu não acredito, caiu para 2,85. Agora a gente vai ter uma mensagem, né, Daniel, do nosso patrocinador do Sala VIP de 2 minutos, depois eu vou responder as perguntas. Vai ter o patrocinador? Bom, enquanto não entra...
Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você. Não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço.
Vamos lá, pessoal. Vamos para as perguntas do dia. Hoje está tudo mais cedo. Bom, então pode ir postando perguntas. O Anderson Pereira. Flávio, algum motivo especial para essa queda forte dos bancos? Olha, eu procurei, eu só descobri o seguinte. O Bank of America soltou um relatório falando que os bancos digitais, ou seja, Nubank e Inter, principalmente, já estão dando lucro, já estão avançando também em cima de PJ. E, portanto, isso pode significar lá na frente alguma perda de mercado para os bancões. Se isso é verdade, eu não sei, mas é esse o motivo. O Lúcio Teles pede para eu falar sobre a Engie. Vamos ver aqui. Refinitiv, vamos ver se eu consigo entrar. Vou contar para vocês qual... Opa, não consegui. Vou contar para vocês qual que é a visão do mercado sobre Engie. Engie, que é aquela empresa de geração de energia que trabalha lá no sul do Brasil, em Santa Catarina. Santa Catarina, se não me engano, principalmente. E vamos ver como é que estão as recomendações dela. Melhor sobre ela. Vamos lá, o resultado, o pessoal não gostou tanto do resultado do quarto trimestre e achou que o pessoal da Engie vendeu barato a participação no gasoduto. Ela fechou 2% hoje, R$39,45, e ela está com 10 recomendações neutro e 3 de venda. Isso é bem ruim, uma empresa que não tem nenhuma recomendação de compra e está com um preço médio de R$43,98. É, mesmo que a gente discorde da recomendação de neutro, que quer dizer venda, a gente tem que entender que as pessoas vão estar ligando para essas 13 corretoras para saber o que, que compra, o que, que vende com dividendos no setor elétrico, e a Engie não vai aparecendo, então a chance dela não sair do lugar é grande. Portanto, não acho uma boa entrada, Lúcia, 39,5. O Mário Sanches, direto de Porto Alegre, um grande abraço, meu amigo. O Zé Alberto, boa noite. O Samuel Dantas, boa noite. O Antônio Gui, boa noite. O Eliseu, professor Flávio, pode falar sobre Petro 4. A gente agora está dependendo de dividendos e principalmente dos investimentos na margem equatorial. Então, você está me falando que saiu uma errata de Petrobras sobre margem equatorial. Vamos ver o que saiu aqui. O embate em torno da exploração. Petrobras esclarece. De acordo com decreto, vamos lá, em relação à matéria publicada, gostaria de esclarecer as diretrizes, papapá, aplicação, o Ibama possui... ele tá falando aqui o seguinte, que o aceite do grau pela Petrobras, o Ibama está questionando o cálculo, isso é normal entre órgão público e empresa privada, principalmente empresa privada grande. Isso é ruído, isso daí não é sinal. O Rodrigo Barato me pergunta sobre Taurus após mais essa queda. Olha, pessoal, eu não quero parecer um disco quebrado, porque eu estou falando desde janeiro que o mercado está alta e continuei falando para não comprar bolsa porque podia cair em fevereiro, continuei em março e vou continuar em abril. Por quê? O problema é juro muito alto no Brasil, juro alto nos Estados Unidos e fluxo saindo do Brasil. E por que que o fluxo está saindo do Brasil? É aquela soma de intervenção do Lula na Vale, fala do Lula sobre Israel, intervenção do Lula na Petrobras, resultados do quarto trimestre não muito animadores e Estados Unidos se fortalecendo. Estados Unidos está gerando muito emprego. Estados Unidos pode subir esse ano perto de 3% e o Brasil em 1,8%. Então, aonde que ele vai deixar o dinheiro? Em ação americana, em ação que está subindo, em ação que mesmo o banco americano ele vai deixar aqui no Brasil. Então, o dinheiro vai para lá. Infelizmente, é este o cenário. Por isso que quando cai Taurus, cai Transição Paulista, cai Engie, cai Vale, que não sei o que, eu falo, calma, não aumenta a posição em bolsa, fica comprado em bolsa. Eu também tenho falado desde janeiro, aproveita o SGR, o programa do Ricardo Afonso, que é uma sala de trading todo dia de manhã, aproveita o sala VIP e vende call, coberta. O que é vender call coberta? Você tem sua posição de Vale, você vende call, está lá. A Vale está a R$61,50, você vende uma call a R$63, coloca as 50 centavos no bolso, se ela cair, você ganha os 50 centavos. É essa a visão. O Sérgio Minato, lá de Caraguá, YouTube derreteu, é uma pena, mas não fique impressionado com YouTube derreter. YouTube está alto. Quer ver? Vamos lá, YouTube 4. 33,44 não é alto, e estava mais que isso. YouTube, um ano atrás, estava 24,51. Há seis meses atrás, YouTube estava 26,94. Se YouTube cair para 31, ainda continua um preço muito bom, ninguém vai ficar desanimado em YouTube. Para quanto vai, eu não sei, obviamente. O California Games, o Solano, pergunta, é hora de entrar ou esperar voltar? Hora de esperar em estrangeiro voltar. Não é hora de comprar. O que você faz? Pega lá teu dinheiro, bota em fundo imobiliário, ganha 0,80 ao mês, ou pega as suas ações e vende coberto. Por que o dólar subiu hoje? O Douglas Costa perguntou. Porque quando o juro americano sobe muito no dia, o dólar sobe junto aqui também, porque a moeda americana se fortalece. O Heisenberg Goodman, do nosso querido Breaking Bad, o que houve com a AES hoje? Ô, AES, o que que houve com você hoje, que caiu 6%? Eu não vi matéria, mas eu adianto o seguinte, está difícil encontrar comprador para a posição da AES Corporation. Então, isso daí, às vezes, desanima. Vamos só ter certeza que não teve, eu acho que não teve nenhum pagamento de juros hoje, mas vamos ter certeza. Estou aqui entrando, dividendos, aceitar, clique aqui. Vamos ver. Dividendos JCP. Eu não sei por que que não tem uma tabelinha escrito lá com todos os dividendos. Deveria ter, ué. Só tem isso na tabelinha. Vamos ver os comunicados ao mercado. Esclarecimento, não tem nada. Alienação, participação, não tem. Vamos ver se tem fato relevante. Não tem, não tem nada. Eu, pelo menos, não estou achando. A última coisa que saiu aqui é não tem nada. Então, parece que não foi dividendos mesmo, o que é uma pena, né? O papel caiu realmente. Governo jogando o Ricardo Corradini, governo jogando contra o mercado. Exatamente. Está jogando contra. Ana Cristina, boa noite. Mestre, autorização, alguma empresa, beneficia, gratidão e companhia sempre. Ana Cristina, a gente precisa ter mais detalhes sobre o investimento na região. Agora, que vai ser importantíssimo para o crescimento da receita, vai ser, não tenha dúvida. Porque o dólar está tão alto, já falei. Ambipar, vale a entrada? Eu acho que não. Eu não vejo uma perspectiva. A empresa está melhorando, comprou um monte de empresa, está indo bem, mas tem pouco interesse no papel. Eu não vejo ninguém recomendando. Ninguém recomendando, o que eu quero dizer. Vamos lá, vamos ser mais específicos sobre a Ambipar. Vamos descobrir o que os analistas, ele não tem cobertura oficial sobre a Ambipar aqui na Levante, então a gente não recomenda. Porra, caiu 10% hoje. A gente não recomenda nem compra, nem venda, nem manter. Mas quando pergunta, a gente vai ver se aconteceu alguma coisa. É. Vamos ver se tem alguma notícia. Ambipar. Notícias. Ambipar investe 25 milhões de dólares em centro de economia circular. Isso parece uma boa notícia. Ambipar irá proporcionar expansão do conselho da diretoria executiva. Também me parece uma coisa positiva e o lucro líquido multiplicou por 4 no trimestre. Então, eu não estou entendendo por que caiu. Pode falar o Eliseu Ferreira sobre CPFL? Posso falar, eu tenho uma visão favorável de CPFE3. Por quê? Porque hoje saiu que o consumo de energia em fevereiro veio 11% maior do que fevereiro do ano passado, apesar desse ano ter um dia a mais. Eu acho que foi por causa do calor. E quem vai sair favorecido por causa do calor muito forte no Brasil em fevereiro e março? Distribuidoras, que vão vender mais energia, e também a geradora, que vai vender mais energia. CPFL é uma delas. Eu acho que vale a pena ter CPFL na carteira. O José Ferreira pode falar de Banco Pan. Olha, ele não tem acompanhamento formal de Banco Pan, mas eu vou dar uma olhada para você, porque a gente nunca deixa o nosso ouvinte ou telespectador na mão. O papel subiu bastante, quase 100% em 12 meses. O Banco Pan é 3 ou 4? É 4. Paga pouco dividendos, 21 centavos. Tem um PL muito alto, 19 vezes, para um ROI muito baixo de 8,4. Não acho interessante. O O Alberto Torres pergunta, pode falar sobre a compra de participação da CEMIG pela Vale? Então, ela comprou naquele projeto e eu não sei se a Vale realmente... Bom, eles devem saber o que estão fazendo, mas eu não gostei muito. Boa noite, Flávio, meu charme poderia... Meu xará, deve ter sido corretor. Poderia falar sobre a Cosan? Então, o Sangue, Suor e Foto também me pede de Cosan. Então, tem gente falando de Cosan, que eu vejo aí na internet, não sei quem tem, eu acho que é um analista falando que comprou Cosan, mas Cosan é aquela história, sobra pouco para o investidor. A Cosan, 80% do resultado dela vem da Raizen. E a Raizen não está bem. Então, se a Raizen não consegue um lucro muito grande, por que, que a Cosan vai conseguir? Além, não tem resultado do quarto? Tem. Release de resultados. Vamos ver quando saiu. Só 13 de novembro, tá certo? Eu acho que não foi editado, né? Eu acho que foi isso. É um resultado não editado. Então, eu acho muita dívida a Cosan para pouco resultado. E, ó, se cai as ações da Raizen, não tem que cair da Cosan também? Caiu 2,84. Ó, cai 18% no ano. Tá ruim, Cosan. Por quê? Porque as pessoas não acreditam. É muito projeto, muito investimento, muita dívida e pouca grana para a gente. Eu não gosto desse tipo de empresa, tem um baita mérito. É um grande player do mercado, mas eu não acho que é uma ação que vá fazer você, investidor, ganhar dinheiro. Pode ser que suba de vez em quando, um mês, 15%, mas eu não vejo isso. O Damico Almeida me pergunta como é que foi o Azevedo Travassos RI. Vamos ver o resultado do Azevedo Travassos. Estou entrando aqui, aceitar. Só tem. Ué, saiu o ITR. Eu não entendo esse pessoal que divulga ITR e não divulga resultado, mas. Fazer o quê? Vamos lá, ó. Tem a Reftus. Cadê o resultado? Por que que não divulgam release? Eu não entendo, não entendo. Como uma companhia aberta não tem o release lá bonitão para a gente analisar? Eu tenho que analisar num ITR. É complicado, sinceramente. Enquanto não sair o release, eu não vou ter como te ajudar. Me manda o release que eu te ajudo no site, não está aparecendo. Então, vale a pena trocar Copel por CPFL? Não, Copel é muito boa também e vai ganhar mais dinheiro com o aumento de energia, porque a Copel e a CEMIG têm geração, transmissão e distribuição. Continuem com Copel, continuem com CEMIG, continuem com Eletrobras, continuem com CPFL. Flávio Alberto Torres, o que que eu acho do Banco Pioneer? Eu não consigo recomendar Banco Pioneer, me desculpe, eu já tive lá conversando com eles, não. É um banco que não me convence em termos de resultado, de perspectiva, entendeu? Eu acho muito arriscado. Eu sei, tem gente que gosta, tal, mas eu não consigo, desculpe. Me desculpe, eu não consigo. Cosan caiu bem, já falei. Itaúsa caindo, está bom para comprar. Espera um pouco, Maria Martins, que está caindo a faca ainda. Está caindo. A Aeres não dá. Já expliquei para vocês, montar uma estrutura grande demais e que pesa demais, ela não consegue vender o suficiente. O Robinho Souza me pergunta, melhor preço para comprar metal leve? Bom, tirando o preço, o que me desanimou um pouco temporariamente com metal leve, que é uma baita empresa, mas eu acho que vai melhorar, são os resultados. Resultados do quarto trimestre, que tiveram uma queda razoável. Vamos lá. Teve queda em relação ao terceiro e ao quarto trimestre do ano passado. Eu fiquei meio desgostoso com essa queda, mas eu entendo, o quarto trimestre sazonalmente é mais fraco para a indústria, ela pode melhorar esse ano. Ela paga bons dividendos. Vamos um pouco com calma, vamos esperar o primeiro tri. Quem tem, mantém. Mas eu não consigo te falar, a faca está caindo do mercado. Para que você precisa correr e comprar se a faca está caindo no mercado, do mercado inteiro? Então, é difícil virar e falar, vai lá e compra porque está barato. Cars US, faz tempo que não vejo o Rafael, ele não faz mais parte da Levante, ele faz mais do que nunca. O Rafael... Espera o Caixa Seguridade, caiu um pouco, ainda está caro. Ó, meu preço para Caixa Seguridade de entrada é R$12,80. Está bem mais que isso. Espera, tenha calma. Tá bom? Pessoal, entrou mais. A Aérea caiu abaixo de 10. Podemos. Não vamos fazer compra quando cai. A gente compra empresa. A ES, enquanto não definir quem vai ser o novo controlador, não compre nada. Ela pode ir a R$ 8,00. Por favor. Pessoal, obrigado. Bom descanso para vocês. Não esqueçam, todo mundo aí, vai lá e assiste o mata-mata dos resultados do quarto trimestre, que vale a pena. Obrigado, boa noite e um abraço.